Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos começando aqui mais um Caoscast. Você já sabe, esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o UOLTAB. Por aqui, a cada 2 semanas, a gente se reúne para fritar ideias, pirar o cabeção, cair na cachorrada, misturado com antropologia, comportamento, consumo e tudo aquilo que desperta a curiosidade de todas as mentes inquietas daqueles que nos ouvem. Olha, o tema de hoje tá à venda, hein? A tua intimidade tá à venda. Dentro de uma sociedade que quer controlar todas as suas vontades e fetiches, quando a gente tem a possibilidade de entrar em contato com a intimidade dos outros, eu posso te dizer que você pode tudo, desde que pague. A intimidade foi uma das coisas que a gente mais sentiu falta na pandemia, desde que o coronavírus transformou as nossas vidas. O isolamento social fez muita gente migrar para o digital, descobrir novas formas de se divertir, inclusive sexualmente. Isso fez com que um número grande de pessoas também tivessem dispostas a vender aquilo que elas só resguardavam para os escolhidos ou os elegidos, sei lá como é que é a melhor palavra para falar sobre isso. A gente foi falar com a Clara Aguilar, tá, gente? Ela é ex-BBB, ela é influenciadora digital, Kangirl, e você pode encontrá-la nas redes sociais com @clara. Eu já tinha conversado com a Clara uns tempos atrás, quando ela era vista como a grande papisa, rainha do OnlyFans, mas parece que ela se entendeu na profissão e tá inventando um novo jogo, hein? Vamos dar uma ouvidinha no que ela nos contou.
Bom, primeiro, quando eu comecei, não existia no Brasil, não existia nenhum site brasileiro, e as meninas tinham que falar inglês. Era um mercado, assim, bem, bem novo mesmo, até lá fora. Foi em 2007, se eu não me engano. Então, eu não tinha nem noção que esse trabalho ia crescer aqui dentro do Brasil. Eu achei que fosse continuar sendo uma coisa de fora. Até quando eu entrei no Big Brother, não era popular também, e eu tenho certeza que eu contribuí muito para que as pessoas soubessem o que é ser cangirl e para que muitas mulheres se tornassem cangirls e criadoras de conteúdo adulto. E agora eu acho que é um trabalho que está em ascensão no Brasil, porque ainda é muito novo aqui, a gente tem poucos sites que fazem a transmissão, né, para as meninas poderem transmitir os shows, e acredito que daqui para frente vai crescer ainda muito mais.
Putz, que legal essa história da Clara, hein? Que interessante a maneira como ela entendeu essa transformação do mundo e pôde se conectar com ele. É claro que vocês já sabem que quando o assunto é muito complicado, eu não entro nunca sozinho, mas mesmo quando é fácil também, a gente sempre convida aqueles que são meus companheiros nessa nave que é o Caoscast. Hoje tô aqui, junto e misturado de novo, com Marina Roali, que é head de pesquisas do Grupo Consumoteca, com Rebeca de Moraes, que tropicaliza tendências como ninguém, e com Thiago Faria, que apesar de não vender o conteúdo, democratiza a sua intimidade, não aquela que você tá pensando, mas seu dia a dia nas redes sociais com imagens que nos enlouquecem. Marina, o tal do conteúdo adulto nunca saiu de moda, né? O que parece que aquela coisa da gente entrar na banca de jornal, ter que fazer um código com um jornaleiro, sair morrendo de vergonha porque tá saindo com uma revista pornô, acabou. Foi isso que mudou, né?
Pois é, Michel. E não só conteúdo íntimo, mas como outros tipos de conteúdo também, assim. A gente hoje tem demanda e tem produção de, tipo, de todo tipo de conteúdo aí no mundo digital. A gente tem os famosos vídeos de mukbang, por exemplo, que são aqueles vídeos de pessoas comendo quilos de comida na frente da câmera. Não sei se vocês já viram. E aí tem umas coisas que despertam exagero, você vai sentindo um nervosinho quando você assiste. Tem um baita público pra isso. Hoje tem um monte de gente que ganha dinheiro aí com vídeo de mukbang. Tem também lá os vídeos de ASMR. Tem espaço pra tudo.
Tem de tudo. Rebeca, você já viu esse negócio de mukbang? ASMR eu já sei que você entende, né? Agora mukbang, tu curte também, não?
Michel, eu mal consegui entender como a gente saiu do assunto putaria pra mukbang e gente comendo e ASMR.
Mas é uma orgia! Sabe de nada, nunca... inocente.
É tipo leite condensado, sabe? Quando você inicia sua vida sexual. É mukbang aquilo.
Mas de todo modo, toda forma de amor vale a pena. Né? Se tá gostoso e não tá desrespeitando ninguém, tá tudo certo.
Ai, que delícia!
Mas nunca vi um vídeo de mukbang, te confesso.
Mas Rebeca não só tem mukbang, como tem putaria fit mukbang, fit ASMR, tem o cross aí do conteúdo. Foi por isso que eu falei do mukbang.
Chama, é interseccionalidade que chama.
Muito contemporâneo.
Olha, Rebeca, eu também não sei como é que, onde é que começa a boca e termina os outros buracos do corpo, mas parece que esse negócio tá mais ou menos misturado, porque tá tudo no território do feitiço, né? Tiago, mukbang, kangirl, essa coisa toda é fetiche. O pessoal do roteiro pediu pra perguntar se você pode contar algum fetiche seu aí pra gente.
Mano, essas perguntas sempre vêm pra mim, eu não sei o que que acontece. Mas como eu sou bocudo e sou um fiel devoto de Dionísio, moleque transante, eu sou o reizinho dos fetiches. Se eu não tenho, me sugira que eu compro. Mas eu até já comentei.
Tá à venda.
Eu comentei aqui em algum episódio que eu acho muito fascinante essas comunidades eróticas paralelas criadas a partir do Best Friends do Instagram. Tem um circuito de cachorrada correndo à solta aí pelo subterrâneo, que é bastante estimulante, por assim dizer.
Transante sabonetou, né? Transante sabonetou.
Falei aqui que tô nas putarias do Instagram, mano. Me revelei qual é.
Tô passando vergonha em rede nacional.
Não contou o que é.
Mas esse negócio do best friend é sempre uma surpresa, né? Porque você não tem controle qual é o próximo stories. Então, Thiago, só me explica assim. Tem uma propaganda de, sei lá, colchas para casa. Aí depois entra, sei lá, um stories da sua amiga de infância. E aí entra um pinto. Como é que é isso, assim? É assim mesmo?
É isso. Um maxila, depois uma maxila. Propaganda da Riachuelo. Esse pupurri que é a vida.
Eu achei maravilhoso. Por favor, me coloquem no best friend de vocês. Porque eu, né, tô fora do jogo afetivo há bastante tempo, desse mercado mais comum do afeto. E aí, ninguém me colocou nesse tipo de best friend, por favor, me inclua.
Esse jogo não é afetivo, eu só gostaria de salientar.
E se tem um novo movimento surgindo, se tem stories pulando pra todo lado e a gente não tá sabendo muito bem lidar com isso, vocês já sabem, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi, hein?
O boi de hoje é a vitrine da intimidade, Michel. E aí, vitrine da intimidade são esses novos espaços dentro do digital, onde podemos consumir e produzir conteúdos que revelam nossa intimidade e acabam se classificando numa zona nebulosa, porque a gente já não sabe mais se é pornô, se é erótico, o que que é. E aí, quem tá produzindo esse conteúdo é o quê? Não é mais profissional da área? Aí a gente começa a entender aí uma nova categoria de influencers, né? Que são os influencers da sexualidade, que estão monetizando bastante aí nas redes sociais.
E tem um território aí meio nebuloso de conteúdo que a gente não sabe mais classificar como é que acaba um, como é que começa o outro, quando é que é só flerte, quando é que é indústria pornô, tá tudo junto e misturado. A pandemia gerou essas novas demandas no segmento, né, Marina?
Pois é, até quando a gente brincou aqui e falou de mukbang, de todas essas formas de produzir conteúdo, o que a gente vê é que essa indústria que antes a gente entendia como pornô e que é relacionado ali a um conteúdo sexual muito explícito, você hoje não depende da grande indústria para ter acesso a esse tipo de conteúdo. A coisa está descentralizada, né? À medida que hoje qualquer um pode ali produzir conteúdo na web, você consegue ter novas narrativas e novos formatos para esse tipo de conteúdo. E quando a gente pensa em pandemia, a gente tem uma grande catalisadora aí dessa demanda para esse mercado. De acordo com os dados da Netpoke, o acesso a sites pornôs aumentaram em 60%, em 600% em 2020. Isso é muita coisa. As pessoas realmente começaram a usar conteúdos classificados aí como adultos como essa válvula de escape para todo esse isolamento aí mental e carnal do que a gente está vivendo. Mais do que nunca, a gente começou a perceber que estávamos presos. E quando começaram a surgir mais conteúdos de intimidade e conteúdos variados, você tem conteúdo de intimidade com ASMR, que provocam na gente sensações diferentes, ou com mukbang, como eu falei, ou com qualquer outro tipo de fetiche que está bombando por aí, surgem plataformas que favorecem esse tipo de consumo. Não à toa que tudo isso gerou aí o surgimento e o crescimento do OnlyFans, que é essa rede social que define muito bem o nome ao boi de hoje, né? Que é uma plataforma criada para as pessoas postarem e consumirem vídeos carregados de exageros e de conteúdo adulto explícito, né? Então, o que é essa vitrine da intimidade? É justamente esse conceito de que legitima essa lógica aí do capitalismo, que se tiver alguém disposto a fazer alguma coisa que realiza seu desejo, tudo tem um preço. Então, pagando bem, tem tudo ali que você deseja ver.
É, Marina, você falou nesse negócio de OnlyFans aí, mas parece que todo mundo que tá ouvindo a gente é conectado a esse tipo de plataforma e assunto como nós aqui desse Causecast. Não é, né? Então, só pra ficar bem claro aqui, o OnlyFans é uma rede social, né, que foi inventada nos últimos 10 anos, mas cresceu de maneira absurda desde o começo da pandemia, e ela funciona quase como se fosse uma rede para permitir que as pessoas tenham acesso ao conteúdo do outro, mas com a possibilidade de você pagar para ter acesso a esse conteúdo do outro. É óbvio que lá você tem uma liberdade muito grande de postar, né? Não tem um algoritmo pesado do Instagram e do Facebook nas suas costas, e isso fez com que a plataforma, que não foi só pensada para isso, acabou se transformando num lugar de compartilhamento, mas de venda de conteúdo pornô, erótico, coisa do tipo. O OnlyFans disponibiliza conteúdo para tudo quanto é jeito, com uma predominância bastante grande desse tipo de conteúdo erótico, pornô, sexo, qualquer coisa, palavra do tipo. E tem conteúdo para todo tipo de fetiche, hein? Tem gente que vende book do pé, gente que vende book do cabelo, gente que vende book decomendo, vende book tomando
nude,
banho.
Nude, Golden Shower, tudo. Tudo aí que você quiser ver,
o
tem
Bolsonaro
lá.
O Bolsonaro andou vendendo, né?
Deus me livre.
Ele fez propaganda gratuita, no caso, ele nem cobrou o publi.
Ô, gente, mas o que a gente tá dizendo aqui é que o que a gente tá chamando de intimidade e de pornografia nesse lugar não é só pornografia tradicional. São muitas outras possibilidades de intimidade que a gente está botando aí nesse mesmo balaio da pornografia, que era esse lugar da intimidade que antes estava preservada só para você e que a gente às vezes expunha para outras pessoas. Nesse mesmo balaio agora estão entrando outras coisas da intimidade que a gente está expondo, é isso?
Sim, é aí que o mukbang se mistura com o fetiche do pé, né?
Pois é.
É aí que todos os buracos do corpo se encontram.
Acho que o interessante desse movimento de vitrine da intimidade é que é isso, assim, por muito tempo as pessoas, assim, né, essa demanda pelo conteúdo de ver a intimidade do outro, desejo sexual, do conteúdo pornô, ela sempre existiu, só que ela por muito tempo teve ali um monopólio da indústria pornográfica, né? Tinha ali muito um jeito de fazer, a gente até falou disso no outro episódio aqui, que você tinha que recorrer àquilo se quisesse ter algum acesso a esse tipo de conteúdo. Hoje não, hoje a gente tem variações desse tipo de conteúdo e muitos deles não se enquadram mais nessa categoria de pornô, mas estão suprindo essa demanda aí de um conteúdo aí mais cachorrada, vamos dizer assim.
E acho que vale ressaltar, né, Má, que o fetiche em si ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, né? Ainda tem muito preconceito, muito constrangimento atrelado, mas me parece que esse movimento está trazendo uma virada de jogo. E eu particularmente acho que é um movimento muito saudável para reconectar a gente com o erotismo. Eu acho que a indústria pornográfica fez um desserviço monumental à sexualidade das pessoas, né? Emulando um sexo que é mecânico, bombador, que afastou a gente dessas minúcias das descobertas corporais e da liberação dessas fantasias mais íntimas e mais pessoais. Então acho que o OnlyFans vem um pouco nesse lugar, né? Ele nada mais é do que um espaço livre de julgamento, tanto para quem faz como para quem consome. Se você tem fetiche por pé, por sovaco, do que seja, vai ter gente nessa plataforma disposta a te fornecer isso e vai ter gente lá compartilhando das mesmas vontades que você. Então acho que as redes sociais em geral tendem a fomentar essa sensação de comunidade, com o OnlyFans não é diferente. Você encontra ali pessoas com os mesmos desejos e fetiches que você, isso te faz se sentir mais confortável e mais disponível para explorar essas possibilidades de prazer.
E, Tio, um dos pontos fundamentais que diferencia plataformas como OnlyFans das outras redes é essa sensação de liberdade e segurança, né? Ali naquele espaço se cria uma espécie de safe spaces, né? De zonas ali de conforto, que enquanto no Instagram, no Facebook, você precisa seguir algumas condutas, ali nesse lugar não. É, pode mostrar mamilo, pode mostrar tudo, e você sente que você tá ali meio que protegido pela plataforma, tanto de julgamento, tanto de moralidade, quanto de toda essa política aí de alguém poder te denunciar. É, assim, é um lugar onde tem um acordo que pode fazer tudo, sabe? É, ali tá tudo liberado. E aí a gente acaba tendo quase que um... Quando a gente fala de zona nebulosa ali, né, você cria um espaço intermediário entre algo que é uma rede social e que é a Deep Web, né? Tinha muitos conteúdos que a pessoa antes tinha que entrar na Deep Web ali, que é aquela internet não regulamentada, para ter acesso ali a alguma coisa muito diferente. Então, a gente cria essa zona de meio, o que pode ser libertador para muita gente.
Pois é, acho que, reiterando um pouco do que o Thiago estava falando, acho muito interessante essa ideia de deixar... A gente, o prazer deixa de ser esse lugar também muito falocêntrico, né? Então, que é libertador no sentido de poder ver outras possibilidades de prazer. E, ao mesmo tempo, acho que ao mesmo tempo que vai libertando, então, os pensamentos e as ideias, vai também abrindo espaço para um lugar em que o exagero também acaba sendo muito forte, né? A gente tem coisas muito explícitas, muito chamativas. A gente que perdeu tanto das sensações por conta da digitalização, né? De ter que ficar nesse ambiente da internet e se privando do toque, do cheiro, que são coisas super estimulantes, né? Acho que a gente acabou compensando um pouco dessa ausência com outras sensações. E falando em sensação, acho que a sensação que eu tenho quando vejo esses conteúdos mais diferentes é que realmente a nossa audição e a nossa visão ficam sendo muito estimuladas. Surgiram vários aplicativos de áudio, ou mesmo os podcasts indo para lugares narrativos, né, para despertar sensações nas pessoas. E não é de se surpreender que uma plataforma tenha tido tanto sucesso, já que no OnlyFans a gente pode experimentar coisas novas, né, novas sensações. Então, a gente não fica necessariamente só na sensação de prazer, mas também é algo que te faça sair da zona de conforto de alguma forma.
E também acho que tem um outro aspecto, né, Rebeca? Você que mega estuda psicanálise aí, sabe bem que um dos grandes desafios que a gente tem no nosso processo de socialização e de invenção da gente mesmo é lidar com esses limites que a vida vai colocando. E quando a gente está falando de sexo, de certa forma, né, os estudos do Foucault nos últimos anos, né, a trilogia dele lá, acho que são 5, 6 livros, sei lá, é uma porrada de livros sobre a sexualidade, chama História da Sexualidade, mostra o processo de castração, de certa forma, da nossa sexualidade ao longo do tempo. Na medida em que a gente foi inventando um lugar específico, foi entendendo o que era possível no sexo, o que não era mais permitido e por aí vai. No OnlyFans, o que a gente vê, há uma liberdade infinitamente maior para os indivíduos satisfazerem seus desejos sexuais, né? Você não pode falar para a pessoa que você está casado, sei lá, 40 anos, 50 anos, que de uma hora para outra você começou a ter fetiche por dedão do pé, mas no OnlyFans você pode comprar um book de dedões do pé. Então é uma rede social onde você tem a possibilidade de transitar por um território de liberdade num lugar onde no mundo real, no mundo offline, você só encontraria barreiras e só encontraria dificuldades. Então, esse jeito novo aí de produzir conteúdo, onde eu tô pagando para ver os outros ter prazer e tô tendo prazer com o prazer dos outros, é um dos pilares fundamentais daquilo que estrutura o OnlyFans. Para entender um pouco melhor sobre esse novo movimento e com essa coisa da produção desse novo jeito de construir conteúdo, a gente foi falar com o Roy LP. Ele é lá do site quente.club. É isso mesmo, gente, quente.club. Não tem como entrar frio lá não, hein? Então o arroba é @quente.club no Instagram, e é uma produtora que está especializada nesses novos tipos de conteúdo e que tem gerado uma grande transformação nas nossas vidas, né? Vamos ver o que o Roy contou pra gente.
O grande paradigma que vem sendo quebrado ao longo do tempo é exatamente essa diferença, o que é amador e o que é profissional. Porque o que era muito claro antigamente, que o que era profissional era feito e pensado e produzido de uma forma muito diferente do que era considerado amador, hoje você tem indústrias tentando produzir conteúdo amador. Então você precisa que alguma coisa realmente se pareça amadora. Então você tem, acho que esse é um grande paradigma. Acho que as pessoas gostam de conteúdo amador e também gostam de conteúdo profissional. Pelo menos as pesquisas que a gente fez, era bem dividido assim, o número de pessoas que gostavam de conteúdo amador e de conteúdo profissional. Hoje, o que é conteúdo profissional, a gente vai pensar automaticamente em conteúdo com uma produção melhor, com um custo de produção melhor, um cuidado de produção melhor, figurino, cenografia. E já o amador, ele é um conteúdo que aparenta ter sido feito por alguém que realmente só queria se exibir. Mas simplesmente querer se exibir não é mais um pré-requisito para considerar amador, porque muitas pessoas vivem da exibição, né? A venda da própria intimidade. Então, acho que o grande paradigma é esse, a intimidade passou a ser negociada da mesma forma que o conteúdo profissional. Então, o que está em jogo mais não é a qualidade, é a intimidade das pessoas, que é o OnlyFans, por exemplo, ele vende a intimidade das pessoas. Você quer ver a modelo, o seu ator favorito, ou sua atriz favorita fazendo aquilo que ele não faz em frente às câmeras. Apesar dele estar em frente a uma câmera para aquilo ser para ser possível que aquilo seja gravado, e aquilo você compra, então ele deixou de ser amador.
Eu acho muito interessante isso que o Roy traz, gente, porque acho que, como ele mesmo diz, é um novo paradigma, né? Acho que é menos sobre ser profissional versus ser amador, e mais sobre ser realista versus ser teatral, encenado. Acho que houve uma saturação e até um interdito político mesmo, dos padrões da indústria pornográfica que tem uma atmosfera kitsch e muitas vezes abusiva. Então, acho hoje quem quer produzir e monetizar um conteúdo erótico pode ter mais liberdade de escolha. Ninguém é mais obrigado a seguir um roteiro se não quiser. E isso é muito interessante, né? Um movimento que dá vazão a fantasias muito mais plurais e mais autênticas. E eu acho que o sucesso do movimento reside aí. Os consumidores, em geral, começaram a entender a diferença entre o que é pornografia e o que é conteúdo íntimo, dando um valor maior para o que é produzido de forma mais orgânica. Porque, no fundo, acho que nada mais tesudo do que você observar o autêntico prazer do outro, né? E, nesse sentido, eu acho muito revolucionário. É o começo da saída de uma prisão que afetou de uma forma muito drástica uma geração que descobriu a sexualidade pela pornografia clássica.
E para somar nesse debate, a gente chamou a Clara de novo, aquela mesma, do começo do episódio. A Clara contou como é que ela mudou o próprio comportamento e a própria maneira de produzir conteúdo a partir das transformações que ela começou a observar no mundo e nos consumidores que estavam lá seguindo ela e querendo que ela mostrasse sua intimidade. Vamos ver.
Da mesma forma que a gente está evoluindo no mundo que real, eu vou percebendo a evolução das pessoas também no meu trabalho como cangirl. Quando eu comecei, era uma coisa muito de a mulher estar numa vitrine e o homem ir lá e escolher, e a mulher ter que fazer o que ele mandar, porque ela está ali sendo paga para isso. E hoje em dia a gente já tem mais conexão emocional com o cliente. Acho que as pessoas elas estão mais evoluídas, a gente tem toda essa questão do machismo e feminismo. Então está refletindo bastante também para as cangirls. E a gente está também passando isso, né, para o nosso trabalho, se impondo e mostrando que a gente não está ali numa vitrine. Principalmente os homens, né, que tem clientes mulheres também, mas os homens estão já entendendo que existe uma conexão ali, que é um ser humano que está ali, que não é só uma vitrine, que não é um filme pornô. E nas minhas redes sociais eu estou sempre fazendo vídeo, sempre lutando para isso, sempre dando dica para as meninas, para não abaixar a cabeça, para não fazer tudo que manda, para não deixar ser humilhada. Porque é assim que a gente tem que viver até fora das câmeras também, né? E sobre os fetiches, é muito legal também, porque tem muita gente que tem vergonha de realizar fetiches e aproveita que atrás das câmeras pode realizar no anonimato. Até casais, por exemplo, que querem fazer um homenagem, que querem experimentar uma terceira pessoa, às vezes não sabem se querem fazer isso real, e experimentam na webcam. Então, eu acho bem legal, assim, você poder ter a oportunidade de experimentar um fetiche e saber se realmente é isso que você quer para você fazer na sua vida real. Você poder manter o seu anonimato ali e expor todas as suas vontades sem ter vergonha.
Isso que ela fala dos casais experimentando coisas novas, né, pedindo para ela atender desejos, mostra agora como que a gente tem até uma nova jornada de testar desejo, né? As pessoas estão usando o virtual para testar algumas coisas que elas tinham vontade, mas não necessariamente tinham coragem. Então, elas testam primeiro no on, para depois levar para o off. Então, também muda aí a forma como a gente tá realizando nossos fetiches, né?
E acho que ela traz uma coisa interessante também, Mar, desculpa, que é o reconhecimento da humanidade desse tipo de profissional. Então, acho que ela traz um pouco do universo da intimidade para esse jogo também, que eu achei um ponto interessante da fala.
Sim, embora a gente até fale aqui que o nosso nome é Os Bois, é vitrine da intimidade, acho que é muito importante a gente ressaltar aí também o respeito e a importância desses profissionais e como que ela fala de ser reconhecido como um profissional respeitado, né? Porque tem toda ali uma marginalização das pessoas que estão monetizando, estão nessa indústria. E a gente tem que pensar também que nesse momento de pandemia tem sido uma fonte de renda importante para muita gente também. Mas acho que vale a gente também colocar aqui que todas as novas demandas de comportamento que a gente tem sempre surgem novas oportunidades. E a Clara contou para a gente aí de uma oportunidade de mercado que ela enxergou nisso tudo, que foi inventar e reinventar o OnlyFans, trazendo a plataforma para uma realidade mais brasileira. Porque para você entrar hoje ali, ganhar dinheiro nesse lugar, você tem que ter passaporte, você tem que ter um cartão internacional. Então ela tropicalizou, Rebeca, você que gosta aí de tropicalização, ela tropicalizou o OnlyFans. Vamos ouvir.
Bom, a ideia do BFF é uma ideia que eu tenho desde o Big Brother, desde 2014. Eu tenho uma ideia de lançar um site. E a primeira ideia era lançar um site de webcam, porém, né, com o meu trabalho, eu tenho visto que criar conteúdo é muito mais divertido, menos desgastante e mais lucrativo para nós que criamos os conteúdos. E aí eu decidi mudar tudo e criar um site de conteúdo. Porque a gente só tem hoje em dia o OnlyFans, que é um site gringo, que as meninas têm um pouco de dificuldade porque precisa de passaporte para entrar, os clientes precisam de cartão internacional. Então eu pensei, por que não criar um OnlyFans brasileiro, onde a gente tenha o Pix, a gente tenha boleto, a gente tenha a forma de pagamento mais fácil para as pessoas interagirem, a gente aceite as meninas com o RG daqui, né? Não precisa de passaporte. E a gente até tem alguns sites aqui no Brasil, que eu dei uma pesquisada antes, porém não achei nenhum site assim que fosse realmente legal, que estivesse realmente pronto para fazer essa função de OnlyFans, porque o OnlyFans é um site muito, muito bom. E a ideia é essa, é a gente conseguir trazer uma coisa mais simples aqui para o pessoal do Brasil, para poder deixar que as pessoas criem qualquer tipo de conteúdo lá dentro do BFF, lembrando que não é só conteúdo adulto, assim como o OnlyFans, né? Ele ficou popular por causa do conteúdo adulto, mas a gente aceita todos os tipos de criadores de conteúdo, temos DJs, produtores, pessoas que querem vender curso lá dentro, tem para todo mundo. E tô bem feliz com toda a repercussão que tá tendo o site e espero que todo mundo goste também bastante e acho que vai inovar bastante esse mercado.
Eu adorei isso, né? O mundo muda, a gente tem que mudar mesmo para continuar fazendo sentido no mundo.
Eu lembrei que o Lacan tem uma frase muito importante que ele fala que o nosso desejo é o desejo do outro, né? Que o desejo do sujeito é o desejo do outro. E se a gente pensa nisso do ponto de vista imaginário, para não ficar falando psicanalítiquez aqui, acho que isso fala um pouco sobre essa ideia de que a gente não tem uma identidade como a gente entende no senso comum, essa escrita em pedra, né? Eu sou X e você isso pela vida toda, isso não existe. Então, que ao longo da vida é necessário que a gente vá se amparando em alguma coisa que está situada fora da gente, fora de si mesmo. Faz sentido quando a gente fala sobre a gente querer ver, né, ver essas imagens e ver as pessoas fazendo coisas que você nunca fez, que você nunca imaginou fazer. Acho que é também assim que a gente vai compondo o nosso próprio desejo, né?
Eu acho que a Clara traz uma coisa muito interessante, que é o reconhecimento da necessidade de um padrão mínimo de intimidade para a instauração de uma atmosfera erótica, né? Eu noto um movimento muito crescente dentro da bolha gay, que é a defesa de que o sexo casual, por exemplo, não precisa ser impessoal. Então, acho que as pessoas estão começando a sacar que sexo sem intimidade é um sexo, em geral, menos interessante.
Mas vocês não estão complexificando que é fácil, não? Porque antes era só ir lá e gozar, não é?
Eu acho que não. Eu não sei, vou falar aqui com conhecimento empírico. Eu acho que esse sexo vazio, cada vez mais, eu tendo a deixar ele mais solitário, né? Tipo, isso eu faço. Eu acho que o outro é o encontro. E eu acho que isso tem a ver também com a descentralização dessa indústria pornográfica, que ensinou a gente a fazer sexo de uma determinada forma, né? E é uma indústria machista, falocêntrica, que gerou essas criaturas mecânicas, fodedoras, que levaram o sexo para esse lugar de uma performance que me parece mais vazia, mais impessoal. Então, acho muito pertinente que essa indústria da pornografia esteja sendo repensada, porque ela é impregnada de equívocos e de problemas muito graves, né? Então, acho que não é mais sobre esse tipo de conteúdo apenas ter um preço, mas é também sobre as regras que estão postas, né? Serem confortáveis para toda a cadeia envolvida, com desejos e limites respeitados. Acho que o que, no fim das contas, resulta num conteúdo mais ético, mais autêntico, E convenhamos, mais tesudo mesmo.
Gente, o futuro é feminino mesmo, né? E nem tô falando feminino do ponto de vista de gênero, não. Porque eu acho que isso que você tá trazendo, né, Tia, é muito sobre colocar uma perspectiva muito feminina mesmo, acho que nesse lugar, né, não precisa ser mecânico, né? Enfim, que a gente pode colocar camadas de intenção, de narrativa, de história, ou de emoção mesmo, numa coisa que a gente vinha entendendo muito como mecânica também, exatamente por conta dessa pornografia, né? De como a pornografia foi instituída. Isso é colocar um pouco do feminino na roda.
E eu acho que a gente esqueceu um pouco da fantasia, né? Nesse caminho. A gente ficou tão devoto a essa performance corporal que muitas vezes existem sexos que não envolvem fantasia. E aí o erotismo fica de fora. E ele fica menos interessante.
Não poderia concordar mais. Eu assino com o relator.
É, minha filha, se você não tem uma fantasia, compre. Bem, se a gente já sabe que isso está impactando a vida e o comportamento, é óbvio que vai impactar a maneira como as pessoas consomem, dado a importância que o consumo tem na sociedade contemporânea, né? Então, essa coisa de inovação, originalidade, novos princípios, começam a impactar muito fortemente não só a maneira como as pessoas se relacionam com as marcas, mas também como elas consomem conteúdo. Dica de ouro, hein? Rebeca, tem um novo jogo aí?
Tem um novo jogo. Acho que a dica de ouro de hoje só pode ser para quem consome. Nesse momento é muito importante que a gente, que está aqui desse lado olhando para tudo isso, possa abrir um pouco a cabeça e entender que tem cada vez mais narrativas possíveis para entender o que é sexualidade, o que é intimidade, o que é um influenciador de conteúdos eróticos, como funciona essa questão de ter cada vez mais espaço para explorar a intimidade, seja a nossa próxima quanto a do outro. A gente falou bastante do OnlyFans aqui, mas só para deixar claro que ela não é a única plataforma que tem esse tipo de monetização de conteúdo. Tem várias outras plataformas aparecendo por aí, com conteúdos muito diversificados. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais opções de serviços, com mais diversidade e mais experiências possíveis. E acho que é importante a gente, né, virar um pouco essa chave de do que é intimidade, ou da intimidade como esse lugar, da pornografia antiga, para entender que tem muitas possibilidades de prazer e de encontrar caminhos aí para além dessa tradicional.
É, que maravilha. Olha, que maravilha. A dica de ouro dada, agora você já sabe, né? Já trouxemos conteúdo, já trouxemos o ouro, e agora vamos de joga na roda. Quando a gente traz ainda mais coisas para você aprender mais sobre o tema. Tiago Faria, aqui nas redes sociais, é tiago.godar. Qual a tua dica, hein?
Michel, eu vou indicar um livro que é muito classicão, que pirou meu cabeção na minha juventude, que é a história do olho, do Georges Bataille. O Bataille foi um filósofo, escritor, pornógrafo do início do século XX, participante do movimento surrealista na França, e ele é considerado por muitos como o teórico do erotismo, né? Ele dizia que o sentido último do erotismo é a supressão do limite, né? Que o erotismo é a, é a aprovação da vida até na morte, no sentido simbólico de recorrer também à violência, à insanidade, à decadência para obter o gozo. E a história do Ouro é um romance pornográfico de um personagem que é sem nome e que vai passeando por uma trajetória muito surreal de violências e de orgias, assim. É um livro um tanto autobiográfico, é uma coleção de perversões que são fruto das próprias fantasias do autor. E tem um traço que eu acho muito interessante dessa obra, é que o Bataille tinha uma memória muito marcante na infância de quando seu pai, que era tetraplégico e cego, revirou os olhos no momento de urinar, reconhecendo que ali talvez fosse o único prazer ou felicidade vivenciada por aquele homem. Então, todas as aventuras sexuais relatadas no livro traziam um elemento comum de conter algum objeto oval que simbolizava os olhos do pai, e daí vem o nome da obra. É um livro muito fascinante e muito desconcertante para os estômagos fortes.
Marina Roale, Marina Roale, do isolamento de Itaipu, tem dicas?
Olha, Michel, como hoje a gente está falando aqui de essas novas maneiras de se provocar e sentir sensações e prazer, eu descobri há pouco tempo um documentário aqui do YouTube que explica melhor o mukbang que a gente falou pra caramba aqui, né? E se chama The Disturbing Truth of Mukbang. É só jogar lá no YouTube que tá disponível o documentário. E ele explica essa coisa da gente ficar hipnotizado nesses conteúdos que geram exagero na gente, essa coisa do consumo visual ali, que provoca. Então, acho que tem aí um cruzamento com isso que a gente tá falando. Mas são cenas fortes. Se você tem estômago sensível pra ver essas cenas de exagero, tem que se preparar aí.
Ih, maravilhoso, hein? É... Rebeca de Moraes.
Gente, eu pensei em tanta coisa pra falar pra vocês, mas eu acho que eu...
Muito conhecimento,
vou voltar,
hein?
Vou voltar.
Putaria sabe um monte.
Gente, cancioneiro completo, imagina. É, não, mas eu queria falar, indicar para os interessados a literatura da Gilca Machado. Ela é uma poetisa brasileira e ela lançou o primeiro livro de poemas eróticos publicado por uma mulher no Brasil em 1920, alguma coisa. Vocês imaginam, né? Num tempo, ela é carioca e num tempo em que não era nem dada à mulher o lugar de ter prazer. E ela falava, além de pornografia, ela falava do corpo feminino, das possibilidades de prazer de um corpo que naquela época só servia para receber, né? Como um receptáculo aí do homem, né? A mulher o sexo não era um lugar para a mulher, né? Não era um lugar para a mulher se mostrar ou ter prazer. E ela desde então fala nisso, acho que do lado de várias outras poetisas importantes, a Hilda Hirsch, a própria Ana Cristina César depois, a Adélia Prado, mas enfim, tem textos lindos dela, quem se interessar, dá para procurar pela internet, acho que dá para encontrar o livro dela em sebo. Eu recomendo muito, assim, uma literatura, uma figura importante da literatura brasileira.
Maravilha, adorei. Eu trago aqui uma dica que já tinha falado ao longo do episódio, mas acho que é importante da gente marcar pela potência dessa obra, que é o História da Sexualidade, do Michel Foucault. O Foucault foi um filósofo de muita importância na segunda metade do século XX. Os estudos dele bagunçaram as ciências humanas de uma maneira jamais vista. E agora, pouco tempo atrás, acabou de sair um box com os 4 volumes do História da Sexualidade pela Paz e Terra. Saiu agora, no finalzinho de 2020. E a edição está muito bonita, os livros são de cores fortes. E através das aulas que o Foucault dava no Collège de France, você vai ter a possibilidade de entender como a sexualidade ganhou esse espaço tão importante nas nossas vidas e extrapolou aquilo que a gente faz dentro do quarto e acabou dominando a nossa existência, né? De certa forma, tanto as ciências humanas, sobretudo a antropologia, a própria psicanálise, construíram sobre esse tema, né? E pautam boa parte dos seus estudos sobre esse tema, o que eu acho que é sempre um grande aprendizado. Maravilha! Manda zap! Tiago, mandaram cartinha pra você? Zap? Algum trocinho desse, foi?
Michel, o William Pereira deixou um recadinho lá no nosso Instagram dizendo que ama a chamada de abertura do Causcast e que toda vez que ele ouve tem vontade de ouvir novamente todos os episódios. Muito obrigado, William.
Maravilhoso, Wes. Coloca aí de novo. Toda vez eu já dou uma dançadinha assim quando eu ouço. Marina, tem?
Olha, Michel, eu recebi aqui mensagem do arroba Cristiano B. Franco, que comentou aqui o post do nosso episódio sobre moda streetwear, e ele comenta que um pouco desse debate da cultura sneakerhead, ele é muito presente na série da Netflix Black AF. Eu não conhecia essa série ainda, agora está no meu radar.
Maravilha! E, Rebeca, olha, a gente já recebeu e continua recebendo, a gente adora receber cartinhas, mensagens, sopros e cheiros, mas quem quiser falar com a gente, mandar foto de pet, foto de roupa, foto de intimidade, adicionar a gente no Best Friends do Instagram, né? Por favor, façam isso. Faz como, hein?
Sabe, Michel, que falando em foto de pet, a Hanna Araújo mandou um comentário lá no Instagram. Você sabe que eu fui reconhecida como mãe de gato, né? E ela comentou lá no Instagram até que achou que eu fosse citar o perfil do arroba cansei de ser gato, que é uma fofura. E não citei, mas Hanna, tamo aí, mães de gatos. Eu adoro o perfil do Cansei de Ser Gato. E quem quiser fazer com a Hanna e conversar...
Como é que ela descobriu que você era mãe de gato? É pelas coisas que você fala? Mães de gatos tem coisas pra falar diferente? Como é que é isso?
Não, é porque tava... É porque a gente teve episódio...
O episódio de pet.
Não, eu sei, mas tinham vários pets lá.
Pois
é,
Michel, não sei. Eu acho que ela viu alguma coisa em mim, ela viu o jeito que eu falo, alguma coisa me revelou como mãe de gato, gostei.
Eu acho que é essa coisa que você sabe de psicanálise, né? Mega combina com consultório,
combina,
né? Um gato pulando
gato.
De um lado pro outro.
É verdade.
É uma meia-luz, né?
Eu tô virando essa pessoa bem previsível mesmo, não vou negar. Bom, mas quem quiser pode fazer com a... Bom, mas quem quiser pode fazer com a Hanna, que comentou lá no @caos.cast, pode comentar lá, pode mandar DM pra gente lá, ou também, se preferir, algo mais reservado, já que o assunto é intimidade, quem preferir não se expor tanto, pode falar direto com a gente no consumoteca@consumoteca.com.br.
Boa, boa, boa. Olha, infelizmente vamos aqui terminando o nosso episódio. Eu não posso deixar de lembrar mais uma vez que esse episódio, esse podcast maravilhoso, é uma produção do Grupo Consumoteca com o pessoal do Altab. Do lado de cá, Marina Roale, Thiago Cunha e Camila Bordom tocam o coreto. E do lado de lá, a grande Olivia Fraga e Juliana Carpanês organizam tudo para a gente chegar aos ouvidinhos de vocês e nos trazem dicas sempre muito preciosas para alavancar ainda mais nossa qualidade de conteúdo. O roteiro desse episódio fica por conta de Bruna Capasso, ela que sabe tudo das palavras, e o controle dos absurdos que falamos aqui, deixando aquilo, separando o joio do trigo, é um trabalho maravilhoso de Wesley Xavier. Fica aqui meu grande abraço para os nossos convidados, a Clara Aguilar, ela nas redes sociais ou no site dela, você pode entrar lá no Instagram e descobre tudo dela, é @clara. E o Roy, da Quente.club, essa produtora de vídeos eróticos, pornô, alternativo, que abrilhantou o nosso episódio. Eu queria mandar um beijo gigante também para Thiago Faria. Thiago, beijos.
Beijos lascivos caóticos.
Marina Roale, tchau, tchau.
Beijos calientes.
E Rebeca de Moraes, hasta luego.
Hasta luego. Vamos nos permitir, meus queridos.
Eu, Michel Coforado, mando um beijo para todos os nossos caóticos e para os nossos companheiros de nave. E se cuidem. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara e álcool em gel, porque o corona tá aí. Até a próxima. Tchau, tchau.